Todos que nos escutam aí no bairro Cristo Libertador. Falando em Cristo Libertador, quero mandar um alô especial para o nosso querido Manuel Porto Velho, a sua esposa, a irmã Rosângela, esse querido casal de amigos que temos aí, diácono Manuel Porto Velho e nossa querida irmã Rosângela. Que Deus abençoe essa família, trazendo saúde ao nosso irmão Manel. Sabemos que ele precisa de saúde. Que Deus te abençoe. Quero te dizer que você é uma grande bênção de Deus para esta igreja, para a Igreja Assembleia de Deus em Sena Madureira, aí no Cristo Libertador. O senhor é uma referência de homem de Deus, de fé, e nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Meus irmãos, hoje nós estamos em festa. A Igreja Assembleia de Deus hoje comemora o aniversário da nossa querida irmã missionária Ivoneide Bernardino, que hoje está completando mais uma primavera, e nós queremos dedicar hoje todos os hinos dessa programação para a nossa querida missionária Ivoneide Bernardino. Louvamos a Deus pela sua vida, pela esposa, pela mãe, pela filha que a senhora é, né? Queremos louvar a Deus pela pessoa que a senhora representa aí no Parlamento Mirim, né? Aí na Câmara Municipal. A senhora é uma referência de serva de Deus, de mulher cristã, que de fato serve a Deus e levanta a bandeira do Evangelho onde está, onde quer que esteja. Que Deus te abençoe. Nós desejamos, em nome do pastor presidente dessa igreja, pastor Celso Gregório, de toda a diretoria do programa Mensagem de Paz, nós desejamos as mais ricas bênçãos do céu para a senhora, para o seu esposo, nosso querido diácono Josafá, e toda a sua família, seus filhos, que Deus abençoe, seus pais que estão ligadinho conosco nesta manhã, nosso querido irmão Jurandir, né, e a sua mamãe que também está ligadinha conosco. Queremos aqui então parabenizar a nossa missionária Ivoneide Bernardino. Queridos irmãos, são 11 horas e 10 minutinhos, e nós vamos aqui já ouvir o primeiro hino. Queremos dedicar esse hino à nossa missionária Ivoneide e todos os nossos irmãos que estão sintonizadinhos conosco no programa Mensagem de Paz, o nosso querido Cleison Nunes e todos que nos ouvem. Irmão, aqui no centro da cidade, só trazendo aqui essa referência, nós temos muitos comerciantes, muitos empresários que estão ali com a sua caixa de som ligada e nos ajuda na divulgação do Evangelho, da Palavra de Deus. E eu quero agradecer a todos vocês que estão sintonizadinho conosco, aqui no centro, também nos bairros, aonde quer que as ondas sonoras desse rádio esteja chegando. Então nós vamos de louvor nesta manhã. Quem é que vai cantar, irmã Saula aí? Isadora Pompeu cantando Ovelhinha. Vamos de louvor.
Entendi que eu te devo tudo, mesmo assim tu não me cobras. Passageiro, mas tua palavra não.
Mensagem de paz, trazendo uma palavra amiga.
Se alegrou depois de sofrimento, escassez de alimento, a bênção chegou. Quem viu Ruth chorar, viu ela prosperar. Assim Deus vai fazer. Quem um pouco é fiel, verá o abrir dos céus e chuvas de bênçãos. É tempo de colheita, é tempo de colheita, é ano de vitória, mudança de história, promessa já foi feita. É tempo de colheita, é tempo de colheita, chegou a tua hora, levante-se agora. Quem viu Ruth chorar, viu ela prosperar. Assim Deus vai fazer. Quem um pouco é fiel, verá o abrir dos céus e chuvas de bênçãos descer. É tempo de colheita, é tempo de colheita, é ano de vitória, mudança de história, promessa já foi feita. É tempo de colheita, é tempo de colheita, chegou a tua hora,
glória a Deus. Queridos irmãos, são 11 horas e 20 minutinhos e o seu programa Mensagem de Paz, levando a você aí alegria, paz e trazendo aí esperança ao seu coração. Mais uma vez queremos aqui parabenizar em nome do programa Mensagem de Paz da Igreja Assembleia de Deus, a nossa querida missionária Ivoneide Bernardino, que hoje está completando mais uma primavera, mais um aninho de vida. Queremos louvar a Deus pela sua vida e mandar um alô todo especial para a nossa querida irmã Dulce, que está ligadinha conosco no programa Mensagem de Paz. E lá na Dulce Modas tem roupa maravilhosa, vestimentos evangélicos, onde você pode ali abençoar sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha. Vai um abraço especial para a irmã Dulce e para todos os nossos irmãos que estão ligadinhos conosco aí. No Ana Alves Vieira, no bairro Ana Alves Vieira, que tem como pastor evangelista Jonathan Leal. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos. Quero mandar um alô especial ali para a casa do nosso querido o pai da nossa querida irmã Natália, que não perde o programa. Ela, seu papai, tá ligadinha, sua mamãe, a dona Luzia, né? Seu Dijarde, pronto, é um pouquinho complicado o nome dele, mas já lembrei. Seu Dijarde tá ligadinho conosco, ouvindo o programa Mensagem de Paz, também a Nathalie, a Natália e a dona, sua mamãe, que, a dona Luzia, que está se recuperando aí de uma cirurgia, e a igreja está orando, nós estamos orando por esta família. Agora eles estão ali do ladinho nosso, são nossos vizinhos, à minha direita e à esquerda está o pastor Sebastião, e ele está ali no meio. Que Deus abençoe essa família de uma maneira especial, que estão sempre ligados conosco no programa Mensagem de Paz. Quero mandar um alô especial para todos os nossos queridos irmãos, meus irmãos, lembrando aqui, né, do nosso querido irmão Ricardo. O irmão Ricardo está com uma lojinha nova aqui, né, na frente da Drogaria Mendes, né? Ali você encontra bolsa, calçado, roupas, né? Você que está aí, precisa começar o ano letivo aí com o seu filho, né, para o seu filho, para a sua filha, procure ali artigos de primeira qualidade, né, material escolar, bolsas, calçados. O nosso irmão Ricardo, ele vai estar ali, ele e sua esposa, pronto para lhe atender da melhor forma possível. Nosso querido irmão Ricardo está ali na Mix Multimarcas, está ali pronto para lhe atender a hora que você chegar, aberto manhã e tarde. Ele e sua esposa está sempre ligadinho no programa Mensagem de Paz. E eu quero mandar um alô especial para o nosso querido irmão Ricardo Souza. Irmão Ricardo, ele congrega aqui na AD Bosque e hoje, esses dias, abriu esse empreendimento, loja Mix Multimarca. Você acha ali as melhores marcas desse país, né, as melhores marcas aí para calçar, para vestir a sua família, e ali todos material escolar que você precisa ele tem ali. Procure o nosso querido irmão Ricardo e sua família, que ele tem o melhor para te atender, tá bom? Meus irmãos, lembrando que hoje é o nosso culto de participação. Hoje nós estaremos recebendo duas regionais, estará conosco a regional de número 3 e de número 4, presidido pelo pastor Sebastião Borges, vai estar conosco, e nós teremos uma grande festa no templo central da nossa igreja evangélica Assembleia de Deus. Nosso pastor presidente convida todos os nossos irmãos. Irmão, quando a gente diz que essas regionais estarão conosco, o culto não é só para a regional que vem. O culto, de fato, é do templo central da Igreja Assembleia de Deus. Nós estamos apenas ali recepcionando nossos irmãos. Tem gente que acha que não é o culto da regional. Não é o culto da regional. É o culto que nós vamos servir ao Senhor, celebrar a Deus, o Todo-Poderoso. É um culto que nós vamos prestar a Deus. Mas essas regionais estarão nos dando esse apoio. Isso tem acontecido de forma muito especial. Graças a Deus, já recebemos a regional de número 1, de número 2, a regional de número 6, e tem sido uma bênção esses cultos. Você é nosso convidado especial. Você que congrega na sede, hoje é dia de culto, hoje você não pode perder. A partir das 19 horas, nós estaremos juntos, celebrando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Lembrando, irmãos, e aqui, aproveitando os nossos avisos, lembrando aos irmãos que nós estamos em campanha de oração, das 5h30 às 6h, todos os dias, de segunda a sexta-feira, orando pela família, orando pela cidade, orando pela sua vida, orando pelos casamentos, nós estamos orando pelos nossos departamentos, nós estamos orando pelos nossos pastores, líderes, nós estamos orando pela igreja do Senhor, apresentando as autoridades constituídas nesse município, nesse estado, nesse país, pedindo que Deus venha abençoar e sarar o nosso país. Então você é nosso convidado. Pastor, qual é o motivo? Nós temos mil motivos, irmão, para falar com Deus, né? Nós precisamos de Deus, a nossa existência, nós existimos por causa de Deus, então nós precisamos de Deus, como os nossos pulmões precisam do oxigênio que respiramos, a nossa alma anela pelo Deus vivo. É assim que disse o salmista: assim como a coça anseia por água, a nossa alma anseia pelo Senhor nosso Deus. Então você é nosso convidado especial. Deixa eu te fazer mais um convite especial. Todos os domingos, 8 horas da manhã, nós temos a nossa famosa EBD, Escola Bíblica Dominical. O que é a Escola Bíblica Dominical, pastor? É um ensino sistemático da Palavra de Deus. É a melhor escola do mundo. Acontece todos os domingos, 8 horas da manhã. E tem para toda a sua família. Você pode vir, tem a sala dos adultos, tem a sala das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Tem para toda a faixa etária de idade, professores de primeira qualidade. Foram qualificados para estar à frente dessas determinadas salas de aula, né, para poder ensinar os nossos filhos, para poder nos ensinar melhor a palavra do Senhor. E você é nosso convidado. Quem, crente de EBD é um crente que não se engana, não se deixa enganar, não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Vamos então mais de louvor, e eu quero oferecer esse hino para a regional de número 3 e 4, que vão estar conosco nesta noite para a glória do nome do Senhor nosso Deus.
Isso tudo que temos, Jesus, a tua presença é tudo que precisamos, ó Pai. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha eu te levarei comigo. Sem tua presença eu não sou nada. Tua presença é tudo que eu preciso. É tudo que eu almejo, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Em sua voz, vamos cantar isso juntos, diga.
Mensagem de paz, trazendo uma palavra amiga.
Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos.
grande, oh, diga que vem o céu, que vem.
Glória a Deus. Queridos irmãos, são 11 horas e 39 minutinhos. Nesse momento nós queremos chamar sua atenção. Nesse momento nós vamos estar meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Quero convidar você a meditar na palavra de Deus juntamente comigo, tá bom? Nós vamos estar lendo o texto de 1º Livro dos Reis, capítulo de número 17. Nós vamos estar lendo o versículo 1 até o versículo de número 7, 1 Reis, capítulo de número 17, do verso 1 ao 7, que diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesse ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor Elias, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha e não havia chuva na terra. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos irmãos, eu gostaria de trazer essa palavra para a nossa meditação nesta manhã, para o meu e para o seu coração. A Bíblia está falando aqui sobre o reinado de Acabe, né, que reinou, e a Bíblia diz que ele fez uma aliança com um rei de Sidom, chamado Etibaal. Ele casou-se com uma filha desse rei, chamada Jezabel, e a Bíblia diz que ele trouxe para Israel os costumes pagãos e os deuses pagãos que havia em Sidom, levantando altares a deuses como Baal e Azara. E a Bíblia Sagrada diz que Deus, nesse período, levanta o profeta Elias para denunciar o pecado que Acabe estava cometendo em Israel. E a Bíblia diz que ele vai até aonde está Acabe, lá no palácio, e traz uma palavra que Deus colocou em seu coração. E para que a gente compreenda bem essa palavra, para a gente compreender o texto, a gente precisa aqui contextualizar, compreender o contexto do texto. Por que que Elias está dizendo no capítulo 17, verso 1, para Acabe, que não haveria chuva em Israel, segundo a sua palavra? Porque havia uma crença trazida de Sidom, né, essa região Sírio-Felícia, que Baal e Azara eram deus da chuva, era o deus da fertilidade, era o deus que fazia chover e produzir alimentos na terra. E nós sabemos que não é isso. Israel crê num único Deus, no Deus que fez os céus e a terra, e isso estava quebrando um princípio em Israel, isso estava quebrando a aliança do povo de Israel, introduzido por Jezabel, que era profetisa e também sacerdotisa de Baal. Ela conseguiu, depois que casou com Acabe, trazer essas crenças para Israel. Mas agora a Bíblia vai dizer que Deus está usando o profeta Elias, no versículo de número 1 do capítulo de número 17 de 1 Reis. Então Elias, o tisbita, morador de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses dias, neste ano, nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmãos, eu acho isso aqui muito extraordinário. Primeiro, Deus estava dizendo, usando Elias, eu vou parafrasear o texto para você, para dizer para Israel, para Acabe, que quem mandava em Israel ainda era Deus. Que quem mandava em Israel não era Acabe, ou não era Baal, não era Azara, não era Jezabel, não eram os deuses de Sidom. Quem mandava em Israel ainda era o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quem manda em nosso lar, quem manda em nossa casa, quem manda em nossa família é Deus. A nossa família pertence a Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho de suas mãos, feliz será e tudo te irá bem. Esses dias as pessoas estão tentando ridicularizar as famílias conhecidas como conservadoras. Você viu nos carnavais aí da vida, né? Os blocos de carnaval, as equipes de carnaval aí, que estão tentando ridicularizar as famílias, chamando de conserva, de conservadores. Mas de fato somos conservadores. E somos conservadores com muita alegria e com muita convicção, até porque nós entendemos o que é ser conservador. Se for conservador é temer a Deus, se for conservador é ser marido de uma só mulher, se a família conservadora é um homem casado com uma mulher, produzindo, dando frutos, tendo filhos e vivendo uma família feliz, porque é isso que a Bíblia mostra no Salmo 128, que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho de suas mãos, feliz será e tudo te irá bem. Nós somos conservadores, né? E Israel estava sendo colocado diante de deuses que não eram deles. E a Bíblia Sagrada diz que Deus levanta alguém para falar. Deus precisa levantar alguém nesse país. Deus precisa levantar alguém nessa nação. E já temos. Quem é, pastor? A igreja. A igreja foi levantada. E Jesus disse assim: olha, eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós. Nós precisamos ser porta-voz de Deus na terra. Assim como Elias denunciou o pecado de Acabe contra a nação de Israel, o pecado de Acabe contra Deus. Nós precisamos denunciar o que está acontecendo no nosso país esses dias, esses últimos dias. A igreja tem sido ridicularizada. As famílias conservadoras estão sendo jogadas dentro de uma lata de lixo. O casamento, que é a primeira instituição de Deus na Terra, antes de Deus criar qualquer coisa, igreja, Estado, Deus criou a família. Quando ele olhou, quando ele fez o homem do pó da terra, ele olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. Uma adjuntora. O que é uma adjuntora? Uma ajudadora. Alguém para ajudar o homem. Deus criou o homem e a mulher. A Bíblia vai dizer que Deus criou macho e fêmea. Então vamos entender aqui o que era que estavam querendo trazer para Israel. Estavam querendo trazer a crença de outros deuses. Deuses sirofelícios, deuses lá de Sidom, que era adorado por Jezabel. Mas a Bíblia vai dizer que Elias se opôs a isso. Ele diz assim, ó: segundo a minha palavra. Pastor, mas por que que ele não usa segundo a palavra de Deus? Deixa eu lhe explicar uma coisa. Elias era um homem que tinha intimidade com Deus. E intimidade gera autoridade, né? Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesse ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Eles estavam dizendo que ia chover, e Elias estava dizendo por Deus que não choveria Israel. E a Bíblia diz que por 3 anos e 6 meses o céu se fechou e não houve chuva em Israel. Houve fome, houve morte, houve destruição. Por quê? Porque eles estavam crendo naquilo que não era para crer. E quando nós nos afastamos de Deus, vem miséria, vem destruição. Quando Israel dá as costas para Deus, Deus fecha o céu. Quando Israel começa a crer em deuses estranhos, Deus usa o profeta para dizer que por 3 anos e 6 meses não choveria na terra. E aí, o que é que Deus faz? Deus manda Elias fugir. Fugir para quê, pastor? Para preservar-se. Você sabia que tem momento que a gente precisa sair de cena, porque senão a gente morre? Mesmo estando diante de Deus, mesmo tendo comunhão com Deus, mesmo tendo alinhamento com aquilo que diz Deus, há momento que a gente precisa sair de cena para que a gente não venha morrer. Irmão, nós estamos vivendo em período em que as pessoas têm necessidade de se expor. Há uma exposição muito grande da família, das pessoas. Mas sabia que muitas vezes o próprio Cristo, Jesus, ele ausentou-se com os seus discípulos, indo para lugares desertos para orar, para falar com Deus, para ter mais comunhão com Deus. A palavra que Deus traz a Elias, depois veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. Ou seja, Deus estava dizendo para Elias: sai de cena, porque senão tu vai morrer. É tempo de sair de cena. É tempo de deixar Deus trabalhar. Porque nós profetizamos, mas quem age é Deus. Nós entregamos a profecia, mas quem de fato faz a palavra acontecer é Deus. Eu não preciso estar ali para ver o que Deus falou através de mim acontecer. Eu preciso apenas ser obediente à palavra. E muitas vezes preciso me preservar, me resguardar. E o que é que Elias faz para se resguardar? Ele vai para o Querite. E aqui eu acho interessante que essa palavra no original, Querite, quer dizer do tamanho que Deus quer. Ou seja, às vezes Deus nos leva para lugares para nos colocar na sua moldura, do tamanho que Deus quer. Nem maior e nem menor, porque tem gente que se acha muito pequeno. Tem gente que se acha que não é suficiente do tamanho que Deus quer que ele seja, mas também tem o outro lado. Tem gente que se acha grande demais, tem gente que se acha importante demais, tem gente que se acha grandão demais. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você não é pequeno demais e nem é grande demais. Você está do tamanho que Deus escolheu. Você é do tamanho que Deus escolheu, porque Deus sabe a quem escolher. Ele escolheu você porque ele sabia que você daria conta de fazer o que ele tem para você fazer. Nunca se ache grande demais, nem pequeno demais. Querite quer dizer do tamanho que Deus quer. E a Bíblia vai dizer que esse querite, ele é um afluente do Rio Jordão. Aí o que é que Deus diz para Elias? Disse, olha, eu vou mandar um corvo de manhã, de tarde à noite. Ele vai, esses corvos vão levar pão e vão levar carne para ti. E tu vai matar a tua sede do querite, do ribeiro chamado querite. E ali eu vou cuidar de ti. E aqui, irmãos, eu tenho uma palavra para você que talvez precise se ausentar, talvez precise ir para o deserto. Nem todo deserto é para nos matar. A Bíblia vai dizer que quando Jesus é batizado por João Batista, lá nas margens do Rio Jordão, quando o Espírito Santo de Deus desce em forma corpórica daquela pomba e pousa sobre Jesus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus conduz Jesus para o deserto. Então nem todo deserto é por consequências de erros meus, ou porque o diabo resolveu me colocar no deserto, até porque o diabo não manda na minha vida. Quem manda na minha vida é Deus, quem me conduz é Deus, quem me direciona é Deus. Então esse deserto aqui não era para matar Elias, era para mostrar a grandeza de Deus para Elias. Sabe, esse deserto que você está vivendo não é para te matar, é para você é para te fazer entender o tamanho que Deus é na tua vida. É para te dar experiências com Deus. É Deus te dizendo, olha, mesmo no deserto eu cuido de ti. O corvo é um animal que ele costumava ficar rodeando as pessoas que estavam no deserto, ou os animais que caíam com sede, com fome, porque o deserto, ele de dia ele chega a 40, 45 graus. À noite ele baixa menos 10. A fome, a sede no deserto faz as pessoas enfraquecerem, caírem e morrerem. E o corvo se alimenta dessas pessoas que morrem. Mas quando Deus quer fazer, aquilo que é para te matar vai servir para te fortalecer. Porque os corvos que eram para comer a carne de Elias levavam carne fresca para Elias, levavam pão fresquinho para Elias. Pastor, de onde vinha? Vem de Deus. Deus não precisa dar explicação de onde vem. Milagre é milagre. Milagre não se explica, milagre se glorifica. E quando Deus quer fazer milagre, Deus não precisa explicar para ninguém de onde veio. Se Deus está te abençoando, você não precisa explicar para as pessoas de onde veio. Só diga que é Deus que está cuidando de você. Só diga que o Salmo 23 está se cumprindo na tua vida. E o que é que diz o Salmo 23, pastor? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nem no deserto vai te faltar nada, porque quem cuida de você é Deus. Porque você é porta-voz de Deus, porque você está denunciando o pecado, porque você tem uma vida com Deus. Irmãos, o mundo até parece que nós estamos na contramão, né? Ele nos faz entender, o mundo tem hora que quer nos convencer que nós estamos errado, mas deixa eu lhe dizer, quanto mais nós andarmos na contramão do mundo, nós estamos na direção certa de Deus. Quanto mais as pessoas acharem que somos antiquado, que somos conservadores, mas nós estamos na direção de Deus. A minha casa, a tua casa, ela pertence a um Deus. A nossa nação pertence a um Deus. Olha o que Elias disse: vive o Senhor Deus, cuja a presença, a face eu estou, que não haverá chuva. Então quem manda ainda é Deus, quem determina ainda quando chove ou quando deixa de chover, ainda é Deus. Quem tem o controle da tua casa ainda é Deus. Quem tem o controle do teu casamento é Deus. Quem tem o controle da tua família é Deus. Então, faça só o que Deus está dizendo e o que Deus está mandando. Deixa eu lhe dizer, são 11 horas e 57 minutos. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar pela sua vida. Continue fazendo a vontade de Deus e vivendo segundo a vontade de Deus. Deixa quem quiser falar, mas não aceite Baal e Azara determinar o que você tem que fazer, porque quem manda em você não é o príncipe desse século, não é o curso desse mundo. Quem manda na tua casa, na tua família e na tua vida é Deus. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor nesta manhã por estarmos mais um dia aqui transmitindo a tua palavra, pois sabemos que a tua palavra é vida, e tem pessoas aí do outro lado, tem pessoas que através das ondas sonoras desse rádio estão me ouvindo e estão sendo edificadas pela tua palavra. Deus, abençoa, meu Deus, a tua igreja, abençoa o teu povo, nos faz entender que quem ainda manda nessa cidade é o Senhor. Nós não estamos, Senhor, ao léu, nós não somos, Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Senhor, do acaso. Nós temos um Deus que criou os céus e a terra e que formou todas as coisas e que tem o controle de todas as coisas, e que se não chover é porque o Senhor não permitiu, e que se algo mal veio é porque o Senhor que permitiu, porque o Senhor está chamando a atenção de alguém, o Senhor está chamando a atenção de mim, da minha família, para mim saber que é o Senhor que manda. Assim abençoa a cidade de Sena Madureira, abençoa teu povo, a tua igreja, o culto logo mais à noite, e assim, meu Deus, esse programa continue levando paz, levando vida aos corações, e assim nós te pedimos e oramos no nome de Jesus teu filho, amém. Fica na paz, fica com Deus.
Atenção, clientes e amigos das drogarias Pague Pouco. Chegou a promoção que vai fazer você acelerar de alegria. É a promoção Acelere com Saúde das drogarias Pague Pouco.
Uai, como é que é?
É isso mesmo, promoção Acelere com Saúde das drogarias Pague Pouco. E a cada R$50 em compras na linha de perfumaria, fraldas e muitos outros produtos nas drogarias Pague Pouco, você ganha um cupom e concorre a duas motos Titãs 160 zerinho aí na sua garagem.
Eita, é sério isso, é?
Sim, quanto mais você compra, mais chances tem de ganhar. Não fique de fora, participe e boa sorte. Lembrando que essa promoção não é válida para medicamentos. Promoção Acelere com Saúde é nas drogarias Pague Pouco. Quem compara, compra aqui.
Essa é a Dimensão FM. YC 203, canal 285.
Chegou a hora de ficar bem informado. Em 3 segundos, Jornal Dimensão. As notícias mais importantes do dia. Jornalismo atualizado, testemunhando os fatos que marcam a história de Sena Madureira. No ar, o Jornal Dimensão. A notícia no momento exato.
Em Sena Madureira e em todo o Acre, são exatamente 12 horas e 1 minuto. De imediato, vamos trazer as principais manchetes de hoje. Agromensais de janeiro 2026, confira as perspectivas do CPEA para o resto do ano. Bolsa Família, pagamentos começam nesta quinta-feira, 19. Dólar, moeda se ajusta e fecha em leve alta após carnaval. CPNU 2 divulga resultados definitivos da prova discursiva e etapas de cotas. MEC publica autorização de cursos superiores em 23 cidades brasileiras, incluindo no Acre. CPEA, El Niño deve comprometer produção de frutas e hortaliças. E no bloco do município e região, você confere. Atendimentos do Preve Barco serão iniciados na próxima segunda-feira em Sena Madureira. Especialistas alertam, pais devem redobrar os cuidados com crianças no uso de celulares e dispositivos eletrônicos. Chuvas, calor e trovoada marcam o clima de hoje em Sena Madureira e na Regional Purus. Manuel Urbano publica resultado final de análise curricular de processo seletivo da saúde. Suspeito de esfaquear ex-companheira posta mensagem de despedida e continua foragido no município. Com ventos de até 60 km por hora, EMET emite alerta de chuvas intensas para o Acre. Portanto, estas são as principais manchetes desta quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026. Eu sou a Saula Ferreira e este é o seu Jornal Dimensão, que começa a partir de agora.
Jornal Dimensão, a notícia em tempo real.
Doze horas e três minutos em Sena Madureira. Já iniciamos falando sobre agronegócio, agromensais de 2026. Confira as perspectivas do CPEA para o resto do ano.
O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, da USP, divulgou no último dia 6 de fevereiro as agromensais de janeiro de 2026 com as perspectivas para o ano. Na análise do CPEA, a estimativa é de que haja continuidade do crescimento das demandas interna e externa pela carne bovina brasileira. Ao mesmo tempo que vê o aumento da produção nacional como desafiador, o CPEA não descarta uma nova expansão, ainda que comedida. A previsão para os preços dos animais e da carne é de boa sustentação com tendência de alta. Segundo o CPEA, a indústria da avicultura de corte deve manter a trajetória de crescimento em 2026, apoiada pelo aumento das exportações, oferta ajustada às demandas e margens favoráveis aos produtores. Segundo o CPEA, a manutenção desse cenário depende da ausência de novos focos de influenza aviária. O ano começou com grande volatilidade das cotações do café no Brasil e no mercado internacional. Os estoques apertados que caracterizaram o início do ano, assim como a menor disponibilidade global do café, ajudaram a manter os preços elevados, mas já pressionados pelas perspectivas de uma boa safra no Brasil em 2026 e 2027. A expectativa do CPEA é a de que a produção brasileira de soja alcance um novo recorde em 2026, enquanto a oferta global deverá diminuir devido à menor oferta nos Estados Unidos e na Argentina. Esse cenário tende a ampliar o protagonismo brasileiro no comércio internacional, com o país podendo chegar ao abastecimento de 60% da demanda mundial de soja. Por fim, a atratividade da cultura de trigo para os produtores brasileiros deve se manter reduzida devido às expressivas quedas nos preços ocorridos em 2025. Frente a esse cenário, o CPEA não espera avanços significativos relacionados ao trigo no primeiro semestre de 2026, o que tende a manter a dependência das importações para o abastecimento interno. Enquanto isso, as exportações devem continuar cumprindo um papel importante, escoando entre 25% e 30% da produção nacional e contribuindo para diminuir a pressão de baixa sobre os valores domésticos. As análises são do CPEA. Reportagem Henrique Fregonassi.
Jornal Dimensão, a notícia em tempo real.
El Niño vai comprometer produção de frutas e hortaliças, segundo o CPEA. We'll be right back.
maior intensidade do El Niño deve prejudicar a horticultura brasileira em 2026. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, o novo cenário climático para este ano tende a ampliar riscos e exigir um nível ainda maior de planejamento técnico, leitura regional do clima e gestão de custos. As projeções do CPEA indicam temperaturas médias mais elevadas ao longo do ano e mudanças no regime de chuvas a partir do inverno, com efeitos diferenciados no território nacional. Como consequência geral, produtores devem perceber intensificação de ocorrência de pragas e doenças, aceleração de ciclos e comprometimento da qualidade, especialmente quando associados ao excesso de umidade. Em áreas com menor disponibilidade hídrica, o custo e a viabilidade da irrigação são fatores centrais para a manutenção da produção. Nem mesmo os ganhos